Agora nós vamos refletir sobre a lei número 4, sobre a quarta lei da cura. Esta lei, ela diz explicitamente que a doença tem início quando as possibilidades divinas em nós são distorcidas. A alma frustrada, ao procurar expressar plenamente alguma característica divina ou alguma realidade interna espiritual, se a alma é frustrada, se a alma não consegue, isto produz um ponto de fricção no interior da matéria dos corpos, corpo mental, corpo emocional ou corpo etérico físico. Então, a alma quer expressar uma característica divina, não consegue, então esta espécie de pressão forma um ponto de fricção no interior da substância dos corpos. Eu estou lendo a lei porque estas palavras são escolhidas, porque elas têm uma certa repercussão psicológica. Os sinônimos não servem, porque são palavras que têm uma certa repercussão no nosso subconsciente. Então, quando a alma não consegue isto e fica procurando conseguir, ali forma um ponto de fricção. E a personalidade ou o eu consciente, em vez de se voltar para aquilo que a alma está trazendo, ele focaliza a sua atenção naquele ponto de fricção. E isso leva à doença. Então, nós estamos praticamente olhando para o conflito, estamos olhando para a dificuldade, estamos confirmando aquilo que não deveria ser, estamos ficando sempre atentos e confirmando mesmo o ponto de atrito em nós. E este ponto de atrito é quase natural, ele existe. Porque isto surge porque a alma não está conseguindo introduzir na matéria aquilo que é, dito filosoficamente, o bem, o belo e o verdadeiro. Porque ali na matéria tem certas forças que jogam, como nós vamos ver na lei seguinte. Então eu vou repetir. A doença tem início quando as possibilidades divinas são distorcidas. A alma frustrada, ao procurar expressar plenamente alguma característica divina ou realidade interna espiritual, ela produz um ponto de fricção no interior da substância dos corpos. E sobre esse ponto de fricção, a personalidade coloca os seus olhos e fixa este ponto de fricção. Em vez de olhar para o divino, em vez de olhar para aquilo que a alma está trazendo, a personalidade olha a dificuldade, aquele ponto que está acontecendo, porque a alma não está conseguindo expressar esse bem, esse belo e esse verdadeiro. Porque isto é uma tarefa hercúlea da alma. Introduzir na matéria, introduzir nos corpos, introduzir na consciência da personalidade o bem, o belo e o verdadeiro. Então, sobre este ponto de fricção, a personalidade focaliza os olhos e é isto que leva à doença. Então, todos nós percebemos, todos nós sentimos como é natural da matéria, os pontos de fricção em nós, as dificuldades, nós sentimos onde estão os pontos críticos que deveriam ser mais belos ou melhores ou mais reais. E não se deveria estar focalizando isto, porque estes pontos já são pontos que não são sadios. E com a nossa focalização, eles se tornam doença. Então, assim surgem as doenças. Então, a alma procura expressar plenamente alguma característica divina, mas quando é frustrada, produz no interior da substância dos corpos este ponto de fricção. Sobre este ponto de fricção estão focalizados os olhos da personalidade, e isto leva à doença. Tanto as doenças físicas como as doenças psicológicas. De forma que, quando nós sentimos alguma coisa, a última coisa que se devia fazer seria ficar prestando atenção naquilo. Seria estar analisando aquilo. Seria estar revolvendo aquilo, penetrando aquilo. Isso deveria ser a última coisa a ser feita, porque aquilo é o foco de uma futura doença, que pode não se revelar, que pode não se manifestar, porque a alma pode resolver este assunto em seguida, de alguma outra forma. Esse é o trabalho da alma, é fluir sobre a matéria e regenerar a matéria dos corpos, até que ela consiga irradiar através desses corpos para o mundo, para a vida, enfim, tudo isto. Então, quando nós detectamos uma doença, aquilo quer dizer que ali havia uma imensa possibilidade e que foi distorcida, ou que não foi compreendida. Então, quanto mais grave é a doença, maior era a possibilidade que estava ali e que não foi desenvolvida, e que não foi reconhecida, que não foi assumida, mas ficou-se assumindo o ponto de conflito, ficou-se assumindo aquilo que era o conflito. Porque isto não pode deixar de haver, porque este ponto é uma consequência da pressão da alma, mas para realizar ali algo que só ela pode resolver, só ela pode realizar. Então, quando um médico ou quando um curador trabalha com as formas ou trabalha com os corpos, tanto os corpos físico-etérico quanto com o corpo emocional, né, com o corpo astral, ou com o corpo mental, como faz a psicologia de hoje. Então, quando o médico, ou quando o terapeuta, ou psicólogo, trabalha com as formas, o trabalho dele, principal e em princípio, seria ajudar o paciente a tirar a atenção daquilo, a não ficar olhando para aquilo, a erguer os seus olhos daquela situação. Isto é, ajudar o paciente, ajudar aquele que precisa de ajuda, a olhar, a considerar, a ter presente os seus pontos mais positivos. Então, embora isto pareça ridículo, não é, para a medicina normal, mas quanto mais grave a doença, mais se devia estar focalizando a atenção do paciente numa qualidade maior e não na doença. Então, feito isto, a gente conseguindo esta canalização da atenção do paciente, aí o trabalho da alma é muito mais fluido, trabalho da alma é muito mais simples. É mais simples porque o paciente ou o indivíduo, ele não está focalizando o ponto crítico, que ali a alma não tem mais nada que fazer. Aquilo se torna cada vez mais crítico porque aquilo está sendo valorizado. Quando o médico, ou principalmente o psicólogo, não principalmente o terapeuta psicológico, deveria estar buscando perceber aquilo que o paciente tem de melhor, de mais belo e de mais real, e ajudá-lo a focalizar aquilo, ajudá-lo a reconhecer aquilo. Porque muitas doenças são falta da pessoa estar reconhecendo as suas melhores possibilidades. Bom, aqui nós estamos vendo que é muito difícil, não é, separar um médico de um psicólogo. Eu nem sei como é que criaram essas duas profissões, porque elas são a mesma. E se um é só médico, está faltando alguma coisa aí. E se um é só psicólogo, está faltando alguma coisa aí. Mas criaram duas profissões. Estas forças involutivas fazem estes jogos. E nós embarcamos nestes jogos. Como se pode conceber um médico que não seja psicólogo, que não possa lidar com a alma do indivíduo? E como se pode conceber um psicólogo que não conheça certas coisas que o médico tem como uma especialidade dele? Isso é um conhecimento só. E entram aí ainda outros conhecimentos, mas não são tema deste encontro. Então, o nosso olho, e aqui, em termos de cura, nós chamamos isto de olho espiritual, porque isto não é o olho físico. Para você olhar as suas próprias qualidades, para você olhar as suas próprias realidades internas, isto não é com o olho físico que você faz. Aqui está em jogo o olho espiritual. O olho físico tem muitas propriedades, muitas capacidades, como nós sabemos. Mas o olho espiritual, este olho que vê estas coisas, tem a capacidade de direcionar as forças curadoras, o olho espiritual nosso. Então, se você vê estas coisas com seu olho espiritual, isto é, com seu olho interno, com a sua consciência, então, este seu olhar já está direcionando as forças curadoras. Esse olhar é curador. O olho espiritual não é um olho negativo. O olho espiritual emite a energia de cura, porque não é físico isto. Então é por isso que quando a medicina, a psicologia e o sacerdócio eram a mesma coisa, porque sacerdócio é outra coisa que devia estar aí dentro, fazendo parte deste setor, fazendo parte deste conhecimento. Então, é por isso que precisa haver aí um componente que a gente chama de sacerdotal. Sacerdotal quer dizer um alinhamento, não? Com leis superiores, com forças invisíveis, com energias que não são explícitas, não é? E o manejo destas energias, o manejo destas forças, através daquilo que antigamente se chamava de rituais. Mas um ser pode estar manejando estas forças, um ser pode estar lidando com estas forças, não? E a forma de lidar com essas forças, de empregar essas forças, é o ritual. Então nós estamos cumprindo rituais o tempo todo. É que nós não fazemos isto com uma certa ordem, não fazemos os nossos movimentos com uma certa consciência, então não consideramos, por exemplo, os nossos movimentos rituais. Mas os movimentos nossos de caminhar, de falar, de andar, de olhar, todos esses movimentos, tudo isto é ritual. Depende de como você faz, depende de como isto acontece, isto é um ritual. Então, esta parte da cura, da qual os sacerdotes se encarregam, e que caberia ao médico, caberia ao curador, caberia ao terapeuta, caberia ao psicólogo também. Isto é esclarecer o indivíduo em que pontos ele não está afinado com uma certa lei evolutiva. Então, se vamos tratar alguém, uma das primeiras coisas é ver em que ponto aquele ser não está afinado com uma certa lei evolutiva que cabe a ele naquele momento, naquela etapa da sua vida, naquela etapa da sua evolução, ele assumir e viver. Então, a necessidade das leis espirituais serem conhecidas, quando se trata de medicina, quando se trata de tratamentos, quando se trata, enfim, de cura, essa necessidade é básica, porque estas leis não são mandamentos, estas leis são as chaves para nós lidarmos com a vida interior, para nós lidarmos com a alma, para nós lidarmos com o espírito, para nós lidarmos, enfim, com aquilo que é interno. Bem, essa atual permanência da humanidade no materialismo, nas formas, é nas formas que estão todas as atenções, não é nas essências. Ninguém pergunta qual é a qualidade de um ser. Se pergunta quanto ele ganha, não é isto? Se pergunta quantos anos ele tem. Se pergunta onde é que ele trabalha. Quer dizer, todas as coisas completamente inúteis para um efeito de conhecer aquele ser. Então, a permanência da atenção nestas coisas e esta sujeição às formas, essa sujeição a esta parte material mais explícita, isso mantém toda a nossa percepção e a nossa atenção nos fatos. E não adianta nada você conhecer um fato para você trabalhar pela cura daquilo. Isso não adianta nada. Isso é uma coisa superficial. Você precisa ver é a solução para aquilo, mesmo que você não consiga nem conhecer direito o fato. Não tem importância. Você precisa encontrar é a solução. Mas perde-se tanta energia, perde-se tanta concentração, tanta força em estar querendo compreender um fato, e quando você compreendeu, você não resolveu nada, porque você dá com uma doença incurável, você vai resolver o quê? E você encontra uma coisa que você não sabe tratar, como é que você vai resolver? Então, essa busca da solução teria que ser muito mais interna, muito mais interiorizada, e não só com base em dados. Hoje, vocês podem ter feito essa experiência, não é? Vocês vão a um médico e, em geral, não todos, é claro, porque ainda existem verdadeiros médicos. Mas, em geral, você vai a um médico, ele não te diz nada, ele te pede um exame. Para fazer um exame, eu não teria procurado um médico. Eu ia lá, faria o exame e mandaria alguém ler o exame. Não é? Então, é neste ponto que nós estamos. Por mais que o exame venha correto, por mais que o exame seja exato, por mais que aquilo venha com dados reais, dentro da energia de cura, não dentro da energia da medicina material, mas dentro da energia de cura, este não é o ponto de partida. O ponto de partida é o indivíduo, os indivíduos entrarem em sintonia, e aquele que o recebe para ajudá-lo, para curá-lo, aquele deve estar sintonizado. Ele deve estar sintonizado com algo que o vai esclarecer, que o vai iluminar, que o vai encontrar no paciente, eventualmente, até a causa de uma coisa, para que o paciente possa ser ajudado a sair daquela situação. Mas se em princípio se parte só dos fatos materiais e é o fato material que interessa e que prevalece, aqui nós estamos muito limitados como medicina, como psicologia e como sacerdócio. Estamos realmente muito limitados. Então, o que existe é um reflexo daquilo que poderia ser a medicina, o tratamento, os medicamentos, tudo isto. Existe um reflexo disto, mas não estas coisas na sua plena possibilidade. Se nós não nos considerarmos, nós todos, pacientes e médicos, se nós não nos considerarmos espíritos, isto é, seres não só materiais, mas seres que estão em outras dimensões também, seres que têm uma consciência em vários níveis de existência. Se nós não nos considerarmos almas, isto é, esses núcleos internos, não só o corpo físico, porque o corpo físico é habitado. O corpo físico desabitado se desintegra, como vocês veem pelos cadáveres. Eles vão se desintegrando, porque não estão mais habitados. Então, o que é mais importante? É o habitante daquele corpo, que deve estar com dificuldades para estar naquele corpo, ou que deve estar necessitando de uma ajuda para estar melhor naquele corpo, ou o corpo em si? O que se passa com o corpo já é uma consequência do seu habitante não estar podendo, ou não estar conseguindo, ou precisar de ajuda para ali estar no controle de certas coisas, ou ali estar irradiando certas coisas para aquele corpo. Agora, a nossa compreensão vai por níveis. Uns chegam a se considerar uma consciência habitando aquele corpo. Chegam a fazer diferença entre ele e aquele corpo onde eles estão. Agora, se nós conseguirmos nos considerar um núcleo que nós chamamos de alma, ou um outro núcleo que nós chamamos de mônada, em outros planos, em outros níveis. Se nós conseguimos nos considerar isto, gradualmente a vida desses núcleos, a energia desses núcleos, ou a força desses núcleos, vai fluindo e vai se introduzindo nos nossos corpos. Porque alma, espírito, mônada, isto tudo não tem nada a ver com os corpos. Então, se você considera esses núcleos, se você tem esses núcleos presentes como ponto de partida essencial, então, o que esses núcleos vão passar para os seus corpos é completamente diferente do que eles passam se você se considerar um corpo. Isto é muito arraigado. E aqui precisa realmente um trabalho hercúleo para nós realmente nos desenraizarmos desta história, desta situação. Então, se pergunta para algum de nós, quem é você? Eu acho que ninguém responde, sou um espírito no plano cósmico, mas ninguém, porque seria inclusive encarcerado, não é? Como deficiente mental. Mas responde tudo o que não é. Eu sou fulano, sou beltrano, sou homem, sou mulher, sou casado, sou solteiro, estou desempregado. Ouve-se muito isso hoje. É toda uma focalização, é toda uma reeducação que precisaria estar acontecendo para esta quarta lei da cura estar agindo mais. Porque existem as leis da cura e a cura acontece pelas leis, por este equilíbrio. Então, a própria lei vai agindo e nós não teríamos mais tanta necessidade, não? De médicos, de curadores, de remédios, de cirurgias, de tantas coisas. Ou poderíamos usar tudo isto, mas de uma outra maneira. De uma maneira que tudo isto pudesse colaborar mais com a nossa situação, pudesse colaborar mais com a nossa realidade. Veja, por exemplo, todos nós podemos estar sujeitos a cirurgias, não é? Todos nós, porque isso é uma coisa que existe dentro dos quadros de tratamento, existe na medicina e, aliás, está muito adiantado sob certos aspectos. Então, todos sabem que isto existe. Mas será que antes de se lançar mão disto, não tem tantas outras coisas para se tentar? Não tem tantas outras formas de se tentar? Porque uma cirurgia quer dizer, às vezes, uma interrupção de certos canais de energia, de forças. Não digamos certos canais nervosos, que são coisas muito materiais, mas canais mesmo invisíveis. Uma cirurgia corta tudo aquilo. Então, nós podemos estar, depois de uma cirurgia, funcionando até melhor, sob um certo aspecto físico, etc. Mas energeticamente nós não somos mais o mesmo. Energeticamente nós temos que encontrar um equilíbrio. Nós temos que encontrar um sistema para substituir ou para compensar tudo aquilo que numa cirurgia foi cortado, tudo aquilo que numa cirurgia foi mexido, foi modificado. Com isto, nós não queríamos estimular preconceito contra a cirurgia, não? E nem negação de se fazer cirurgia. Não é isto que se está falando. Mas que se tivesse estas coisas numa conta um pouco mais geral dentro do ser humano, dentro do ser. Se nós temos um corpo etérico, que é um corpo de energias, que do ponto de vista da energia corresponde ao corpo físico, e nós não sabemos praticamente, sabemos teoricamente, praticamente não sabemos qual é a estrutura desse corpo etérico. Como vamos passar o bisturi em um corpo físico? O que que nós estamos cortando no corpo etérico? Não sabemos. Não sabemos mesmo. Porque todos os centros de força, todos os núcleos energéticos do corpo etérico, que são centenas, não são só os sete, que se aprende nas coisas mais elementares, mas são centenas e todos coligados. E nós mexemos com tudo isto. Então precisaria uma consciência maior, um pouco mais de reflexão, um pouco mais de observação, um pouco mais de estudo, estudo interno. Porque se a alma, ou se a mônada, ou se o ser interno está trabalhando neste corpo físico, se este núcleo interno está dentro deste corpo físico, fazendo um trabalho, tendo uma obra, ou modificando ou transformando este corpo físico, precisa que a gente não saiba nada destas coisas, né? Para estar lidando com este corpo físico, mexendo neste corpo físico, sem levar em consideração, pelo menos o etérico, pelo menos esses filamentos, pelo menos essas correntes, a fluência desta energia no corpo etérico. Quando a nossa atenção vai para isso, e quando nós nos dispomos, não, a fazer um trabalho um pouco mais profundo, quando nós nos dispomos a isto, isto que habita o corpo físico, isto que mantém o corpo físico vivo, isto que mantém o corpo físico em movimento, eu digo isto porque nós não sabemos bem o que é, mas é isto, é uma coisa que tem lá dentro, que não é físico e que mantém isto tudo em ordem e vivo. Se nós temos esta visão, nossa, como seres físicos também, esta alma, ou esta essência, ou isto que habita este corpo, isto encontra um caminho aberto para agir, isto encontra um caminho aberto para trabalhar o corpo, porque aí vai ter uma colaboração, vai ter uma energia, não? Vai ter uma luz para tratar disto de outra forma. Eu vou então reler a lei. A doença tem início quando as possibilidades divinas são distorcidas. A alma frustrada, ao procurar expressar plenamente alguma característica divina ou realidade interna e espiritual, produz um ponto de fricção no interior da substância dos corpos. Sobre este ponto de fricção, a personalidade focaliza o seu olhar. E isto leva à doença. Porque a nossa atenção, os nossos olhos, a nossa focalização vai justamente energizar aquele ponto, vai dar vida àquele ponto. E aquele ponto de conflito expresso é como doença. Aquilo emerge, então, é uma doença. Agora, no fim, a lei diz: a arte do curador dentro da forma consiste em erguer os olhos da sua posição, porque os olhos estão olhando para baixo, os olhos estão olhando para a matéria, os olhos estão olhando para os fatos que estão acontecendo com aquele corpo. Então o curador deve erguer estes olhos, e o olho espiritual, que é esta forma de ver, este olho espiritual direciona a força curadora e tudo fica bem. Assim termina a regra, e tudo fica bem. Vocês sabem que se diz bem popularmente que é cada um que se cura, não é isso? Isto é uma ilusão que alguém está nos curando. Alguém não pode nos curar se não acontece isto. Então, nós é que nos curamos. O alguém que está nos ajudando, mas não nos curando, porque ninguém pode curar ninguém, só o próprio indivíduo. Porque só o próprio indivíduo pode fazer isto. Só o próprio olho do indivíduo pode focalizar aquilo que ele tem que focalizar. Porque é este olho espiritual que leva para lá a energia curadora. Energia curadora não vai para lá se não é levada por isto. Então, por isto que se diz, não? Que é a própria pessoa que se cura. Se ela não se curar, a medicina pode fazer tudo o que ela quiser, que de nada adianta. O que a medicina faz, não? O que os curadores fazem, o que as terapêuticas fazem, isto é um auxílio. Mas se o indivíduo, ele não se cura, de nada adianta. E a medicina está observando sempre isto. A medicina está assistindo coisas que para ela são incuráveis serem de repente curadas. E coisas que ela tem todos os elementos para curar, todas as técnicas, todo o conhecimento, e que não cura. De forma que não é a medicina que cura. E ninguém que cura, a não ser o indivíduo. E muitas vezes nós estamos muito voltados para ajudar alguém, né? Principalmente neste campo. Muitas vezes nós estamos vendo o estado do indivíduo. Podemos até ter uma luz e ter um diagnóstico correto. Os meios para ajudá-lo, o conhecimento, as técnicas, tudo isso. Mas nós vamos descobrindo que tudo isso de nada vale se o indivíduo não se cura. Se o indivíduo não faz este trabalho. Que ninguém pode fazer isto por ele. Muito bem. Vamos então passar para a lei número 5. Esta lei número 5, ela não é muito clara, por mais que a gente use palavras simples. A lei número 5 diz: nada existe a não ser energia, porque Deus é vida. Duas energias se juntam no homem e outras cinco estão presentes. E para cada energia dessas sete, haverá um ponto central de contato. O conflito dessas sete energias com as forças e o das forças entre si produzem os males corporais do homem. Então aqui esta lei está fazendo uma diferença entre energia e força, para efeito, não, de nós termos uma compreensão da causa de uma enfermidade. Então, a luta entre as forças produz todas as doenças, todos os males e todas as dores corporais, as quais buscam alívio na morte. Bom, então acontece aí uma luta que a uma certa altura só tem alívio na morte. Isto é um outro ponto de vista com respeito à morte. Nós temos tantos pontos de vista, não? Com respeito a este fato, mas um dos pontos de vista é esse, uma das causas, aliás, a causa da morte é esta, né? Não é outra, não. Nós podemos enumerar inúmeras causas da morte do indivíduo, mas a causa foi esta aqui. Bom, então o conflito destas energias com as forças e das forças entre si produzem os males corporais do homem. Produz todas as doenças, todas as dores corporais, as quais buscam alívio na morte. De forma que é a própria constituição, são as próprias energias, as próprias forças, os próprios corpos, este próprio material, que a uma certa altura tem que ter um alívio. E este alívio é a morte. Aqui diz agora, as duas, as cinco e depois as sete, mais aquilo que elas produzem, possuem um segredo. Esse segredo é como é que a saúde pode existir, como é que a saúde pode ser preservada. De forma que tudo aquilo que está acontecendo e que leva à morte, aquilo em si tem o conhecimento e aquilo contém este segredo, porque é um segredo. Quem sabe manter a saúde? Nós podemos fazer de tudo e podemos não manter a saúde. Mas, no entanto, as forças e as energias têm esta possibilidade de manter a saúde. Têm esta possibilidade. Então, isto que está dentro de nós, não? Possui o segredo da saúde. Agora, essas duas coisas que jogam, que diz a lei, não? O conflito dessas energias com forças e das forças entre si produzem os males corporais do homem. A luta entre as forças produz todas as doenças, todos os males e dores corporais, as quais buscam alívio na morte. As duas, as cinco e depois as sete, mais aquilo que elas produzem, possuem o segredo da saúde, o segredo de como a saúde é preservada. Esta é a quinta lei da cura no mundo da forma. Então, nós temos as energias construtoras da alma, que estão muito ativas no corpo. E quando essas energias construtoras da alma estão ativas no corpo, então há saúde, enquanto elas estão muito ativas, as da alma. E nós temos também energias materiais, que nós chamamos de energias lunares, porque antes de sermos humanidade sobre esta terra, nós passamos pela lua, nós somos reino animal na lua. Então temos muito a ver com a energia lunar. Não sei se com esse astro que vocês veem no céu, mas com a energia lunar, com a alma disto. Então, existe esta energia lunar que joga no nosso material. Porque a gente vem de lá, como reino animal. E o nosso eu material, o nosso eu pessoal, esse núcleo que vai se formando e que nós chamamos de personalidade, este núcleo, à medida que se forma, ele adere às forças lunares, ele não adere às forças da alma, não, em princípio. Ele não adere naturalmente às forças da alma, ele adere às forças da matéria. E é por isso que a pessoa diz, quem você é? Ela diz, eu sou fulana, dá o nome. Porque isto é lunar, isto é típico. Ninguém diz, sou uma alma, ou não sou quem eu sou, ou não sei quem eu sou um espírito. Não, diz até um nome. Esta dualidade existe aí. Agora, isto diz respeito ao plano físico denso. Isto diz respeito ao corpo físico, não? E os efeitos disso vão pelo corpo etérico adentro, não? E vão trabalhando lá no corpo etérico. E os efeitos desta energia da alma e desta energia lunar, isto produz um grande conflito, um grande conflito. E embora tudo seja energia, como se sabe, não? Como se diz, nesta situação, a energia se apresenta de uma outra forma. Isto é, enquanto a energia é inteligente, é direcionada, sabe o que faz a energia da alma, isto aí, quando entra e entra neste conflito, uma parte disto fica limitado, perde a inteligência, fica aprisionado dentro da matéria onde está circulando uma parte. E é essa parte da energia que está circulando aí como se estivesse numa prisão, que não consegue se resolver, é isso que nós chamamos de força. Então é muito diferente a energia de força quando se estuda esta lei, quando se estuda esta lei número 5. Então, as forças são aquelas energias limitadas e aprisionadas dentro de todas as formas, portanto dentro do corpo também. E essas forças, isto é, estas energias aprisionadas, tanto elas estão no corpo todo, como estas forças se especializam dentro de cada órgão do corpo. Então estas forças aprisionadas, estas forças que não são lúcidas, não são inteligentes, são da matéria, elas estão aprisionadas, elas se sentem como que fechadas dentro do corpo e dentro dos órgãos. Dentro de cada órgão tem as suas próprias forças. Estas forças, ou a energia desta forma, isso está ancorado no homem. Isso está ancorado. Isto já criou raízes no corpo do homem. Então, você pode encontrar um corpo cheio de força, mas é nessas condições. Você, para encontrar um corpo energizado, isto é outra coisa. O corpo energizado, ele não é um jogo cego de coisas. Se ele está energizado, se ele tem esta energia mais sutil e muito mais potente, então aí não há este sentido de prisão, não há este sentido de incômodo. As forças estão ancoradas, mas as energias não são efetivas. As energias podem sair a qualquer momento, que o corpo continua funcionando da mesma forma, porque ele tem as forças. As forças estão ancoradas. Não se tira as forças de um corpo, mas a energia sim. Bem entendido, tudo isto é energia, né? De duas formas. Mas tem que ver a diferença disto. Então, se você confirma só a sua parte material, você fica literalmente ao sabor das forças. E o corpo fica literalmente dependente das forças. Vocês veem que até criaram os fortificantes, não é? Claro, porque é o que o corpo mais precisa, porque lhe falta energia. Por que você toma fortificante? Porque o corpo não tem força? Não, o corpo tem força, porque a força está ancorada ali, não tem dúvida. Ele pode ter menos força, mas o corpo não pode deixar de ter força. O que falta é energia. O que falta é aquela parte inteligente ali agindo. O que falta é a sabedoria desta energia. Como as forças são ancoradas, tem força pelo corpo todo. Não tem dúvida. O homem é forte. A energia, ela pode se manifestar mais em uma área do corpo do que outra. Então, por exemplo, a energia da alma pode estar centrada no plexo solar. A energia da alma. A energia da alma não está no corpo todo. Atuando, ela encontrou a forma de estar no plexo solar. Se ela encontra a forma de estar no cardíaco, se ela encontra a forma de estar no coração, que ele é um homem muito melhor. As forças estão pelo corpo todo, mas a energia, talvez no coração, não esteja muito. Ou a energia pode estar lá na cabeça, energia pode estar na mente, mas a energia não é garantido que ela esteja com a mesma intensidade naqueles núcleos que o homem precisa para viver fraterno, para não ser agressivo, para ser sábio, para ser harmonioso. Aí depende de onde a energia está, porque isso não é com força, não. Então aí depende de onde a energia está. As energias, atualmente, em geral, estão muito sobre as personalidades, porque é o campo em que o homem se abriu mais para elas. Então as energias estão muito nas personalidades. E a alma, há muitos milênios, as forças da alma, as energias da alma, há muitos milênios estão buscando, estão procurando generalizar esta presença. Mas esse é um trabalho da alma. Se a energia consegue se desenvolver, por exemplo, no coração, que é um ponto muito importante para a humanidade atual, se ela consegue se desenvolver no coração, em geral, as coisas são mais harmoniosas. Mas se esta energia não encontra guarida no coração e vai para a cabeça, por exemplo, vocês estão vendo o que acontece por aí. Inclusive no ambiente científico, vocês estão vendo o que acontece. Isto é energia na cabeça. Existe energia, está na cabeça. Não está generalizada. E no coração também não deve estar. Porque se estivesse no coração, não criariam armas, não criariam certas coisas. Não criariam remédios venenosos. Não fariam vivissessões de animais. Se a energia estivesse no coração. Se existe tudo isto, é porque a energia está na cabeça. Pode ser uma ótima energia, mas está na cabeça. Então, isto precisa ficar generalizado no corpo. Isto precisa estar no corpo todo. Nós podemos observar, dentro desta lei número 5, nós podemos observar se a energia que nós sentimos, em que nível ela está atuando. E dependendo do nível onde ela está atuando, a gente consegue ver em que proporção existem forças da matéria aí, em que proporção nós teríamos que desenvolver mais esta energia da alma. E o curador precisaria distinguir isto. Se ele está tratando com forças no indivíduo, ou se ele está tratando com as energias, com que ele está tratando? O que ele tem nas mãos quando está cuidando de um indivíduo? Eu vou ler de novo a lei número 5, depois dessa reflexão. Nada há a não ser energia, pois Deus é vida. Duas energias se juntam no homem, mas outras cinco estão presentes. Para cada energia haverá um ponto central de contato, e o conflito destas energias com as forças e das forças entre si produzem os males corporais do homem. A luta entre as forças produz todas as doenças, todos os males e todas as dores corporais, as quais buscam alívio na morte. As duas, as cinco, depois as sete, mais aquilo que elas produzem, possuem o segredo. O segredo é a revelação de como a saúde pode ser preservada. Muito bem, nós falamos de dois, de três, de cinco e chegamos a sete. Então, que energias são essas que jogam? Isto é a energia dos raios, a energia dos raios, a energia dos raios do universo. Que temos uma energia sobre a mônada, condicionando a mônada, uma energia condicionando a alma, e até aqui não tem nada com o corpo começa agora. Tem a terceira energia condicionando a mente, tem a quarta energia condicionando o emocional, a quinta energia condicionando o físico, a sexta energia condicionando a personalidade como um todo, e a sétima energia condicionando o planeta onde nós estamos. Por isso é que se disse que esta lei número 5 era um pouco hermética, era um pouco misteriosa. Porque aqui caberia a nós perceber qual é esta energia do planeta que também joga em nós. Veja que nós somos seres em potência planetários. E esta lei número 5, ela diz respeito à nossa cura neste sentido de transcendermos este aspecto, ou transcendermos esta condição de seres individuais para seres planetários, porque aqui existe a energia do planeta dentro da nossa constituição. E essa sétima, que é a energia planetária, isto é igual para todos. Isto é o terceiro raio. Terceiro raio. Isto é, é o raio da atividade inteligente. Todos têm este raio, desta forma, como a presença planetária dentro do ser. Quanto mais nós estivermos determinados a ativar as energias da alma em nós, e quanto mais nós estivermos determinados a controlar as energias da personalidade, as energias dos corpos, mais intenso vai ser este conflito. Porque você está querendo uma coisa e a realidade é outra. Então aqui vai surgindo um conflito. E esse conflito dá como resultado as doenças físicas. Então há uma certa causa de doenças por você estar fazendo a coisa certa. Compreende? Então um doente não é só porque ele errou. Ele pode estar doente porque fazendo a coisa certa, ele estimulou este conflito. Isto é um outro tipo de doente. Isto não se trata como se trata um doente que ficou doente porque não fez as coisas como deviam ter sido feitas. Então aqui é outro tipo de doente. Agora, esta lei não explica bem como é que se trata este doente. Não explica bem porque virão as outras leis de cura e nós só vamos ter um manejo melhor dessas coisas, não? Com outras leis também, com outros elementos que as outras leis vão nos dando. Agora, quando a personalidade está querendo exercer um certo controle, desconhecendo aquilo que a alma tensiona fazer, esta é a raiz de todas as doenças nervosas. Então, desde as pessoas nervosas até as doenças nervosas mais graves. Isto é porque estas coisas não estão em sintonia. Que a personalidade está levando para um lado, desconhecendo a parte da alma, desconhecendo a vontade da alma. Esse conflito dá consequências principalmente sobre o sistema nervoso. E aí começam então as coisas nervosas que teriam um princípio de tratamento, não? Você ir buscando em que nível da sua personalidade, em que ações, em que coisas você não está correspondendo à energia da alma. Em que pontos você não está correspondendo a isto que a alma está fazendo no seu material? Porque a alma está fazendo aí alguma coisa. E se você está fazendo o contrário, é isto que se chama doenças nervosas. Então, no fundo, todas as doenças se tratam da mesma forma. Quem era muito sintético e muito sábio chegou a manifestar que os remédios são só 5, que não tem mais que 5 remédios. Bastam 5 que resolvem tudo. Agora, quem está mais atualizado, ele não precisa de remédio nenhum. Precisa de 5 porque estas coisas não estão funcionando. Porque se isto estivesse funcionando, nem os 5 seriam necessários. Então, todos aqueles que estão envolvidos com esses temas, não? Têm muito no que pensar, e não sei se é o caso de pensar muito ou se é o caso de invocar, ou se é o caso de invocar a luz disto que está encarnado no corpo. É o caso de invocar, de chamar, caso de pedir que isto esclareça, que isto desça, que isto faça. E é muito interessante, porque por mais que a gente se sinta despreparado, isso pode fazer qualquer coisa. Então eu posso estar muito despreparado, se eu invoco isto, isto tem o jeito de fazer. Isto tem o jeito de me fazer realizar o que eu tenho que realizar como obra médica, como obra de cura, de ajuda mesmo, não? Para toda esta situação.